Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Depois os homens precisam combinar o que nós vamos fazer a hora que as mulheres forem fazer compra lá em Holambra. Depois a gente combina. Vamos orar. Oi? É, a gente pode ligar para o banco e bloquear o cartão de crédito. Boa. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa manhã que se renova. Obrigado pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos na Tua casa e poder ouvir do Senhor, poder cantar louvores ao Senhor e, mais do que isso, reconhecer o Senhor nas nossas vidas durante toda essa semana que passou e podemos agora, de coração gratos, compartilhar essas alegrias, essas dificuldades com os irmãos e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã, Pai. Abençoa cada vida aqui e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Se nós pensarmos na nossa vida, a nossa vida ela é repleta de situações. Nós vivemos situações a cada instante. E a frase que nós mais ouvimos hoje, nas conversas, principalmente as pessoas aí fora, elas dizem: o importante é ser feliz. E nós temos essa expectativa. Então, em todas as situações, o que nós buscamos? A nossa felicidade. E nós passamos por situações felizes na nossa vida, né? Nós ficamos felizes quando aqueles planos, os objetivos que nós traçamos, eles se cumprem. Aí nós ficamos bem felizes. Aquela universidade tão sonhada, cadê a Débora? Né? Aquele emprego, a carreira profissional que nós tanto sonhamos. A gente fica pensando: eu vou estudar porque eu quero chegar ali. E aí é quando a gente consegue, puxa vida, que alegria. Hoje eu sou quem eu sempre sonhei ser, né? Aquela menina que você fica olhando por um tempo e o tempo vai passando e você continua olhando, né? Será que ela vai ser a minha esposa, querida, né? Aquela viagem tão sonhada, aí o casamento, aí vem o sonho da casa própria, os filhos chegam, os filhos crescem, eles precisam estudar, você precisa pensar no futuro, no maior bem deles. E a gente vai traçando a nossa vida em cima de expectativas e em cima de supostas alegrias, né? Mas juntamente com essas alegrias, essas situações de alegria, elas são entrelaçadas por situações de dor, situações de tristeza, de injustiças que nós vivemos, de problemas de relacionamento, seja dentro da própria casa, seja fora dela, pela perda de um ente querido, de alguém que a gente ama muito. Situações que nós acostumamos a viver, mas que nós nunca vamos aceitá-la completamente, né? Situações financeiras, situações geográficas, situações em que nós temos força, mas não temos trabalho. situações, outras situações que temos trabalho, mas não temos mais força. Essas são as situações que permeiam a nossa vida. E como diz o autor de Eclesiastes, há tempo de sorrir e tempo de chorar. Ou podemos dizer, há tempos na nossa vida em que vamos passar por situações de alegria e vamos passar por situações de tristeza. Todo momento nós vivemos situações. E se você pensar nessa semana que passou, nós passamos por várias situações. Se você olhar para a sua própria vida, você vai ver que você viveu várias situações. Situações boas ou até situações más. Injustiças, talvez uma pressão no trabalho. Seu chefe pegou no seu pé essa semana, exigiu algo que você acha que não é justo o que ele está fazendo. Ou uma situação de um professor que pegou no seu pé. Ou uma situação de algo bom que aconteceu na sua vida. Nossa vida é permeada por situações. Se você olhar para hoje mesmo, esse período que você acordou até aqui, quantas situações você já passou? Você já percebeu que justo aquela camisa que você quer colocar e você vai no guarda-roupa procurar ela, ela não está passada? E você vai ter que escolher outra. Você já parou para pensar como muitas coisas que a gente planeja, às vezes, não acontecem do jeito que a gente quer? Aquele seu vizinho que ficou segurando o elevador e você estava atrasado para vir para a igreja. Aquele pinguinho de café que espirrou na sua camisa. E você vai ter que trocar. Aquele rapaz que te fechou no trânsito, quando você estava vindo para cá, ou o farol abriu e ele não saiu, e você ficou ali contando até 10, até 20, ou nem contou, já soltou. Né? São situações. Mas o importante é nós pensarmos que se a nossa vida é permeada de situações, nós devemos nos preocupar como nós agimos diante dessas situações. Charles Swindoll tem um texto de um artigo dele que chama Atitude. Ele diz assim: quanto mais eu vivo, mais percebo o impacto da atitude sobre a vida. Atitude, para mim, é mais importante que os fatos. É mais importante que o passado, a educação, o dinheiro, as circunstâncias, os fracassos, os sucessos, ou do que as outras pessoas possam pensar, dizer ou fazer. É mais importante que a aparência, a atitude ou habilidade. Aparência, talento ou habilidade. A atitude criará ou quebrará uma empresa, uma igreja, um lar. Agora, a coisa mais notável é que nós podemos diariamente fazer as escolhas das atitudes que queremos ter para o nosso dia. Nós não podemos mudar o passado. Nós não podemos mudar o fato que as pessoas agirão com seus próprios modos. Nós não poderemos mudar o inevitável. A única coisa que podemos mudar e depende apenas de nós mesmos é a nossa atitude. E olha o que ele diz agora. Estou convencido que a vida é 10% daquilo que acontece conosco e 90% de como eu reajo ao que acontece comigo. Então, está em suas mãos. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas atitudes. A maneira como nós reagimos revela o nosso coração, os nossos valores, a nossa compreensão das coisas, das pessoas, a nossa compreensão de nós mesmos e a nossa compreensão de Deus. Eu queria ler um texto que está em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Se você deve estar se perguntando o que esse texto de Esdras tem a ver com situações, o que esse texto de Esdras tem a ver com a nossa vida, o que esse livro cheio de nomes esquisitos tem a ver com as situações. Esse texto relata uma situação, e essa situação ela foi interpretada de várias maneiras por pessoas diferentes. Interpretações da mesma situação, que para alguns que não a compreenderam, ela se desdobrou em atitudes egoístas. Mas para aqueles que a compreenderam, ela se tornou alvo de um... a consequência dessa situação foi um serviço genuíno a Deus. E aqui, esse trecho de Esdras, capítulo 1, de 1 a 4, ele é repetido no último capítulo de 2 Crônicas. Se você virar uma página para trás, você vai ver que é o mesmo texto. Era uma situação em que o povo de Israel tinha completado 70 anos na Babilônia. E o decreto de Ciro veio para libertar esse povo de lá. E eles voltariam, então, para a Terra Prometida. Em 605 a.C., houve a primeira invasão da Babilônia. E em 536, o primeiro retorno, totalizando aí 69 anos. Em 586, houve a destruição do templo. Em 515, o templo foi concluído. Nós vemos aí aproximadamente 70 anos, 71 anos. É interessante ver a soberania de Deus em cima da história. A soberania de Deus diante das situações. E não foi apenas um acontecimento, mas foi algo que Deus já havia falado em Levíticos, capítulo 26. Se vocês quiserem abrir Levíticos 26, versículos 34 e 35. Levíticos 26, Deus diz: se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês não obedecerem, aí Deus diz o que iria acontecer com o povo. Levíticos 26, 34 e 35, Deus diz o que aconteceria se houvesse a desobediência. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitaram. E o povo fez as suas escolhas, e o profeta Jeremias anunciou em Jeremias capítulo 25, versículos 8 a 12, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dos exércitos, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, colocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, e os seus habitantes, e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e as suas nações, e a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. E o que o profeta Jeremias profetizou em 2 Crônicas 36, 20 e 21, se cumpriu. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio pérsio. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos, até os 70 anos se completarem, em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Diante desse Deus que tem o coração dos reis na mão, um Deus que é o Deus da história, o Deus que controla tudo, que controlou a vida do seu povo, agora tem uma situação para eles de cativeiro, mas uma situação bem desconfortável, mas que era temporária e que tinha um propósito. Jeremias 29, 10 a 14 diz: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazer de volta para este lugar, porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, e virão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Soberania de Deus. É interessante ver a estratégia da Babilônia, quando ela invadia um local, era tirar aquele povo daquele local, destruir o centro de culto deles, quebrar a unidade deles mesmo, para que eles perdessem a força. E levaram eles para a Babilônia, para que eles não se rebelassem, não se revoltassem. Pegavam pessoas que se destacavam, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ensinavam a cultura babilônica para eles, para que eles pudessem influenciar o povo. Mas a cultura persa já não era assim. Os persas, eles eram uma política mais liberal. Eles mandavam os povos deportados de volta para que eles voltassem para a sua terra. E também os ajudava a reconstruir os seus centros de adoração, porque eles criam, Ciro cria que assim ele ganharia tanto o favor do povo quanto o favor dos deuses desses povos que eles investiam e restauravam. Então, nessa situação, nós vemos a soberania de Deus, Deus controlando a história, Deus trazendo o povo de volta para a sua terra. E agora começa o período de reorganização, restauração, de reconstrução. Mas nessa situação, nós vemos três perspectivas. Nós vamos ver, se você ler o livro de Esdras, os outros capítulos, você vai ver que pessoas ficaram e queriam ficar, e pessoas desejaram ir para reconstruir a nação, o templo, os muros, a cidade de Jerusalém. Então, nós vemos aqui o povo em geral, né? A perspectiva do povo que vivia na Babilônia, a espiritualidade decaiu tanto que a nova geração já não conhecia mais a fé dos seus pais e dos seus avós. A fraqueza na prática da fé e a obediência parcial caracterizava a vida daquele povo. O povo havia habitado numa terra por anos, muitos cresceram ali, e aquilo era a vida deles. O coração deles estava cheio dos valores babilônicos. Eles achavam que o sustento deles vinha da Babilônia. E também tinham prazer se habituado com a cultura babilônica. Para quê? Você me responderia, por que, se você está tendo uma vida confortável num local, por que deveria ir para outro local e começar do zero, num local desolado? O comentário diz que, no período de Esdras, lá para o capítulo 7, diz que a própria Jerusalém estava esparsamente habitada. As muralhas, isso não está em Esdras 7, tá? Isso é o comentário que está dizendo, né? Mas é nesse período aí, já daí, porque tiveram várias comitivas que foram para Jerusalém. A primeira foi com Zorobabel, quando ele reconstruiu o templo, e Esdras foi quando o templo já estava construído. E ele diz assim, o comentário: a própria Jerusalém estava esparsamente habitada, as muralhas de Jerusalém ainda não estavam acabadas. Isso quando Esdras foi. Haviam enormes brechas nelas, nos pontos em que os portões tinham sido queimados e não mais reparados. As encostas dos seus morros rochosos estavam atravancadas com as suas ruínas. O templo, embora completo, ainda tinha escassas mobílias e os seus ornamentos eram inadequados. Isso quando Esdras foi, não nesse período aqui ainda. E outro comentarista diz que, portanto, voltar para Jerusalém, significava perda de posição. Voltar para Jerusalém era rompimento de vínculos, renúncia a um modo de vida mais ou menos confortável. E a estruturação de uma nova vida numa terra distante, sob circunstâncias provadoras, eram difíceis e possivelmente perigosas. Sem se mencionar a viagem, que era extremamente perigosa, porque eles podiam ser atacados por tribos árabes e outros inimigos. Em Esdras 7, você vai ver que Esdras levou 4 meses para sair da Babilônia e chegar em Jerusalém. Essa era as circunstâncias dos que queriam ficar. Eles tinham essa perspectiva. Para que eu vou para um lugar pior se eu estou bem aqui? E havia a perspectiva dos que desejaram retornar. Exigia zelo pela adoração verdadeira o retorno, fé em Deus e coragem para fazer as mudanças necessárias. Acharam-se apenas 1.500 homens com as suas respectivas famílias dispostos e em condições de ir. Talvez umas 6.000 pessoas. E a tarefa de Esdras, no capítulo 7, foi liderar esse povo. E era difícil. Mas as experiências que Esdras teve no passado o ajudaram a cumprir a sua tarefa no futuro. Esdras era um escriba, ele era um conhecedor da lei, e ele era uma pessoa próxima ao rei, porque quando o rei deveria decidir sobre coisas a respeito do povo, ele sempre precisava ter alguém que conhecesse a lei judaica para ajudá-lo nas suas decisões. Duas perspectivas diferentes: os que ficaram e os que retornaram. Retornaram a Jerusalém e ajudar com Zorobabel, que também tinha um nome babilônico de Sesbazar. E Esdras 2, de 1 a 2, se vocês puderem acompanhar na Bíblia de vocês, diz assim: esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Relaías, Mordoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná. Esta era a lista dos israelitas. Aí vem um monte de nome bacana aí, quando vocês que ainda são solteiros, quando vocês tiverem os filhos de vocês, vocês podem olhar aí e escolher um nome bonito desse para colocar no seu filho, né? Tem aqui o nome Bigvai. Bigvai parece mais um nome de supermercado, né? Mas eles se dispuseram a ir diante daquela situação, diante daquele contexto. Foram tocados pela mensagem do Senhor, por meio de Ageu e Zacarias, e iniciaram a reconstrução do templo. Essa foi a primeira comitiva que voltou para Jerusalém, Zorobabel, e depois Esdras, no capítulo 7. O capítulo 5, 2 diz: ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus, do Deus de Israel, que estava sobre eles. E então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e o ajudaram. A perspectiva de uns que desejavam ficar e a perspectiva de outros que desejaram abrir mão da sua vida confortável e desejaram ir para servir a Deus. E havia uma terceira perspectiva, que é a perspectiva de Deus. Era chegado o tempo de Deus para o fim do exílio, como nós lemos aí. Trazer o povo de volta à terra que Deus havia prometido. Reconstruir o templo, o centro de adoração. Retornar à centralidade de culto e obediência à palavra de Deus. Qual desses dois grupos estavam mais dentro da perspectiva de Deus? Aqueles que queriam a vida confortável ou aqueles que foram contra a lógica, contra os padrões da época e desejaram abandonar tudo e voltar para Jerusalém? Qual deles estava mais dentro da perspectiva de Deus? Os que deixaram, né? E nós? Se nós olharmos para a nossa vida hoje, nós nos parecemos mais com quem? Com aqueles que ficaram na Babilônia ou com aqueles que abandonaram a lógica, abandonaram as possibilidades de sucesso, de conforto e abriram mão do que tinham para fazer o que era na vontade de Deus? Com qual deles nós nos parecemos mais? Ao estudarmos o livro de Esdras, nós veremos como Deus levanta remanescentes fiéis e os conduz para os seus, para que eles cumpram os seus propósitos perfeitos. Situações, elas são oportunidades para um servo de Deus ser encontrado fiel. Havia muita gente ali, mas poucos foram os que agiram com fidelidade diante de Deus. Poucos eram os que conheciam, que sabiam o que Deus havia feito e o que Deus queria fazer. Mas estavam olhando para a vida deles aqui. E muitas vezes nós precisamos olhar as nossas situações, não quando elas estão bem na nossa cara, mas a gente precisa às vezes dar uns passos para trás para enxergar tudo o que está acontecendo e ver o que Deus deseja com as situações em que nós estamos passando. É interessante ver que a situação era a mesma, né? Mas pessoas reagiram diferentemente. Um grupo permaneceu como estava, indiferente, e tiveram uma vida insignificante na história de Deus. E outros decidiram ir e servir a Deus. Mas será que as situações, elas determinam o nosso serviço? Será que as situações determinam a nossa reação? As situações, se a gente passar por situações boas, nós vamos poder ser bons servos, é isso? Se a gente passar por situações ruins, então a gente tem uma desculpa para não ser um bom servo? Podemos dizer assim? Não, né? Nós não podemos dizer assim, não. Vamos abrir. Eu queria que a gente pensasse em duas situações. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Nós não vamos ler tudo, mas eu queria que você acompanhasse aí. Porque você não pode acreditar em tudo que eu falo aqui. Você precisa confirmar aí. Precisa ver na sua Bíblia se o que eu estou falando realmente está aí mesmo, né? Então vamos abrir 1 Coríntios capítulo 10. E eu vou falando aqui, você vai acompanhando aí. Nós vemos Paulo usando para a igreja de Corinto, ele está usando um exemplo aí, o exemplo do povo de Israel no deserto, né? E Paulo começa dizendo que no capítulo 10, versículo 1, ele fala como Deus abençoou esse povo no deserto, os sinais que Deus fez, a forma milagrosa e maravilhosa que Deus agiu na vida daquele povo. Algo que não era possível se contestar. Porque os que fizeram isso viram o que Deus fez. Mas deveriam lembrar, versículo 1, da nuvem. Deveriam lembrar do mar. Versículo 2, eles foram batizados no mar e na nuvem. Deus separou ali. Quem era de Deus atravessou o mar. Quem não era de Deus morreu. Versículo 3, eles experimentaram um manjar espiritual. No versículo 4, eles tinham uma fonte espiritual. Eles beberam da pedra espiritual que era Cristo. Né? Deus havia cumprido a promessa, Deus estava cumprindo a promessa que ele tinha prometido a Abraão. Estava levando o seu povo de volta para a terra prometida. Mas qual foi a atitude do povo? O povo andava no deserto com os olhos na terra e com o coração no Egito. E o que ele fala que acontece aqui por causa disso? O povo deveria... É uma situação boa, não era? Deus abençoando o povo todo o tempo, Deus cuidando do povo, Deus presente com o povo, qual deveria ser a atitude desse povo? Versículo 6 diz que eles cobiçaram as coisas más. O versículo 7 diz que eles foram idólatras. O versículo 8 diz que eles praticaram imoralidade. E o versículo 9 diz que eles colocaram o Senhor à prova. Diante de tudo que eles viram, colocaram o Senhor à prova. E no versículo 10, diz que eles murmuraram. Uma situação. Mas nós temos outra situação. Vamos abrir em Atos 16. Atos capítulo 16, versículos 16 a 26. Atos 16, de 16 a 23. Conta a história de Paulo e Silas em Filipos, onde eles estavam anunciando a Cristo e, de repente, eles encontram com uma garota que faz elogios e ela estava endemoniada. E eles expulsam o demônio dessa jovem. E aí a multidão persegue eles. Porque os senhores daquela moça que ele expulsou o demônio reclamaram porque ela era fonte de lucro para eles. Ela era adivinhadora. E agora ele expulsou o demônio. Quem vai adivinhar e como é que eles vão ganhar dinheiro? E aí a multidão cercou Paulo. Eles foram açoitados. Levaram varadas nas costas e foram presos. Presos por fazerem a vontade de Deus. Presos por anunciarem o Evangelho. Presos por terem um coração disposto a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Poxa, duas situações. Uma em que Deus dá de tudo para o povo e o povo se desvia. E a outra situação em que servos estão dispostos a fazer de tudo para Deus e são açoitados, presos, chicoteados e acorrentados com os pés no tronco e ainda falando para o chefe da guarda: olha, eles não podem sair daqui de jeito nenhum. Qual será que as situações, elas determinam as nossas atitudes? As situações, elas influenciam, mas elas não determinam. Nós, assim como o Charles Swindoll disse, nós podemos escolher que decisão tomar. Deus deu isso para cada um de nós. Duas situações. A primeira produziu o quê? 1 Coríntios 10, 5. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 10, 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. E a segunda situação, o que produziu? Atos 16, 29 a 34 diz: e pedindo luz, o chefe da guarda, né? E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? E aí, o texto vai dizer que ele ficou um tempo com Paulo e Silas, ele limpou as feridas de Paulo e Silas, foi batizado e foi para a casa dele e lá jantou com a sua família e houve salvação, houve fruto. Duas situações, uma de bênção que culminou na infidelidade do povo, e a outra situação de perseguição e sofrimento de servos que foram encontrados fiéis a Deus. Situações são oportunidades de servir a Deus. Então, quando você estiver no trânsito amanhã e aquele rapaz que te fechou hoje, talvez apareça outro e te feche, você diz, pense assim: foi Deus que te mandou, meu amigo. Porque Ele quer me encontrar fiel diante das situações. Talvez você pense: eu sou muito jovem ainda para servir a Deus. Paulo diz a Timóteo, né? A respeito da mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade, viu, jovens? Ninguém despreze a tua mocidade. Se você já é adulto, pense na sua vida. E se você já tem idade avançada, acha que, talvez pense, poxa, eu já fiz bastante, agora vou deixar para os outros fazerem. O servo de Deus não se aposenta. Ele só muda de roupa, né? A gente deixa esse corpo incorruptível e um dia vai vestir. Deixa o corpo corruptível, né? E um dia vai se vestir da incorruptibilidade. Agora, eu queria que você pensasse na sua vida. Talvez você fale: poxa, Paulo, ele tinha Deus presente na vida dele. Esdras era uma outra época, você tinha os profetas ali, tudo. Hoje a gente não vive assim. Mas nós temos, se você aceitou a Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que habita em nós. E se você aceitou a Jesus, você é o que diz Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora pense em quais situações Deus tem permitido que você viva. no seu trabalho, na escola, na família? Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? E como esses planos e sonhos estão encaixados, vou usar um termo do Marquinho aqui, hein? Encaixados na perspectiva de Deus. Pensamentos verdadeiros, justos, puros, de boa fama, ou pensamentos enganosos, os nossos pensamentos, nosso coração cheio de cobiça, de inveja, idolatria, imoralidade, egoísmo, que substituem a adoração a Deus, substituem a adoração a Deus por aquilo que me dá prazer, por aquilo que é mais gostoso, que é mais confortável. E, consequentemente, a obediência à palavra, a esperança e o contentamento também é substituído por expectativas, murmurações e pela minha própria esperteza, né, de eu achar que talvez eu seja mais sábio do que Deus. Isso é tolice. A Bíblia chama isso de tolice. Para quem são os seus objetivos? Para você ou para Deus? De quem você depende para atingir os objetivos que você tem? De Deus ou de você mesmo? Onde você busca a direção para traçar o seu planejamento? Quanto tempo você fica feliz com algo que você conquista? Quanto tempo demora a sua alegria com algo que você tanto queria e conquistou? A gente ora, estou desempregado, Senhor, me ajuda, eu preciso de um emprego. E aí Deus abençoa com o emprego. A pessoa começa, faz a integração, né? Entrega a carteira registrada lá com cargo e tudo. Graças a Deus, Senhor. Primeira semana, pessoa toda alegre, né? Passa uma semana, passa duas. Aí começa, o chefe já começa a ficar com uma cara de monstro, né? As pessoas começam a ficarem meia folgadas, sabe? Elas começam a querer fazer coisas que eu não gosto. Tenho que começar a trabalhar até mais tarde, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Poxa, tudo fica na minha mão. Que coisa, puxa vida, Senhor. Por que tanta injustiça? Nós nos esquecemos tão rápido, né, das nossas situações e passamos a ter uma vida tão crítica, tão murmuradora, né, diante das situações. A pessoa quer a casa, né, a casa... O sonho da casa própria, Senhor, se o Senhor me der uma casa, eu vou abrir minha casa, eu vou trazer todo mundo da igreja aqui, eu vou ser uma bênção, nós vamos fazer PG aqui, vai ser bacana. E Deus dá a casa. E aí a pessoa, não vou chamar porque vai riscar o taco, vai sujar o tapete, vai... E nós fazemos isso, porque, na verdade, nós espiritualizamos uma vontade que é própria nossa. E falamos que é de Deus. E pedimos para Deus. Mas, na verdade, nós não pedimos as coisas para que a gente possa acrescentar a nossa vida no propósito de Deus. A gente pede as coisas para que Deus nos dê aquilo que a gente tanto espera. Porque a gente acha que nós vamos ser felizes, porque o importante é ser feliz. Os nossos relacionamentos dentro da nossa própria casa. Né? Você lembra quando você começou a namorar? Você que é casado, quando você começou a namorar com a sua esposa? A alegria que era encontrar com ela. Né? Hoje, a coisa continua com essa mesma alegria. Você chega em casa, quer abraçá-la, não vê a hora de chegar em casa. E ela também. E você... abraçá-la e perguntar para ela, olha, qual foi a sua dificuldade hoje? Eu queria orar por você, queria que você soubesse que eu estou com você. Eu queria te contar também o que eu passei hoje. Talvez a gente mal, as pessoas mal se cumprimentam hoje, né? Antes com tanto carinho, aí o marido chega em casa, já vai correr para fazer algo que precisa fazer, a mulher também. E todo aquele encanto, todo aquele amor, todo aquele respeito, todo aquele desejo de estar junto, né? Foi dissipado pelas correrias e por essa suposta objetivo de que o importante é ser feliz. Se eu tivesse tal coisa, eu seria mais feliz. Se eu tivesse tal coisa, eu seria mais ativo na igreja. Se eu seria mais feliz se eu tivesse. Eu seria um servo melhor se eu vou esperar, eu vou começar a servir quando acontecer tal coisa. Pensamentos que tiram o foco do Senhor, ao invés de nós acharmos nele tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Um servo fiel, ele entende que as situações estão dentro do plano soberano de Deus. Filipenses 4, 11 e 12, Paulo diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Um servo fiel entende que a vulnerabilidade o torna dependente de Deus. E a ação do poder de Cristo em sua vida é mais valioso do que a ausência da dor. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando eu sou fraco, aí eu sou forte. A vulnerabilidade nos leva à dependência. Um servo de Deus entende que muitas vezes retroceder é a forma que Deus usa para demonstrar o seu poder, para separar o seu povo e para preparar e cuidar dele. Êxodo 14, 2, quando o povo saiu do Egito, estava fugindo e a tropa de Faraó atrás deles, Deus diz em Êxodo 14, 2, diga aos israelitas que mudem o rumo. E na versão de vocês talvez esteja, vai estar: retrocedam e acampem perto de Pihairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte a Baal-Zefon. Povo fugindo, o exército atrás, e Deus fala: retrocedam. Muitas vezes nós retrocedemos na nossa vida, porque isso faz parte do plano soberano de Deus, sempre fez e sempre vai fazer. Deus sempre está no controle de tudo. Mas Deus nos faz retroceder, muitas vezes para mostrar o seu poder, para mostrar quem nós somos, para mostrar quem Ele é e para mostrar o seu poder de um Deus que é tudo em cima de um nada como eu. E Ele faz a sua obra. Um servo fiel Entende que o sofrimento, ainda que muitas vezes incompreensível, tem um propósito. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nada na nossa vida é por acaso. Nada na nossa vida acontece sem que Deus esteja no controle soberano. Cada situação é uma oportunidade que Deus nos dá para que possamos ser encontrados fiéis a Ele. Você já parou para pensar no que Deus deseja fazer? Você já pensou para pensar nisso? Vamos olhar para o nosso dia a dia, vamos olhar para ao nosso redor. Assim como Zorobabel olhou aqui nesse texto que nós lemos, capítulo 1, e assim como Esdras foi para Jerusalém no capítulo 7, você já parou para pensar no que está à nossa volta? Onde você se encaixa nisso como servo de Deus? Você se parece mais com aquele povo que ficou na Babilônia? Ou se parece mais com aqueles que desejaram voltar para Jerusalém? Por que Deus está permitindo essa crise no nosso país? Ele tem os seus propósitos. Qual é o nosso papel diante de tanta gente desolada? Você já parou para pensar nisso? Cadê a igreja? Qual é o papel da igreja? A igreja sou eu e você, diante de uma multidão que não tem esperança. Há duas semanas atrás, um amigo meu de 30 e poucos anos teve um ataque fulminante do coração, porque ele estava há 5 meses desempregado. Eles não têm esperança. Nós temos. Por que tantos divórcios? Não só aí fora, mas no próprio meio evangélico. Por que tantos divórcios? Por que tantos filhos rebeldes? Por que tanta imoralidade, tanta idolatria? Por que tanta cobiça, tanta murmuração? Por que a igreja é caracterizada por poucos que fazem muito e muitos que não fazem nada? Por quê? Por que tantos bancos vazios na nossa igreja? Nós precisamos nos perguntar. Talvez porque nós não estejamos reconhecendo a boa mão do Senhor, assim como Esdras. Se você ler Esdras a partir do capítulo 7, você vai ver que o livro muda, a narração muda da terceira pessoa para a primeira pessoa e Esdras começa a narrar. E Esdras sempre vai dizer uma coisa: a boa mão do Senhor nos tirou de lá. A boa mão do Senhor nos levou em segurança até tal lugar. A boa mão do Senhor nos deu levitas. A boa mão do Senhor nos conduziu em segurança. A boa mão do Senhor nos trouxe riquezas, nos trouxe os utensílios. A boa mão do Senhor era algo que Esdras conhecia e reconhecia. Talvez nós tenhamos nos esquecido da boa mão do Senhor que nos trouxe até aqui. E nós não temos fé, não acreditamos nessa boa mão do Senhor que pode trazer mudança de vida para outras pessoas. Não temos fé que a boa mão do Senhor pode trazer consolo. Não temos fé que a boa mão do Senhor pode fazer milagres se nós nos dispormos. Talvez porque nós estejamos preferindo mais como aquele grupo, viver mais os confortos desse mundo aqui, passageiro, e viver uma vida insignificante diante da história de Deus, a qual nós estamos inseridos, porque nós somos povo de Deus. Ou talvez nós estamos querendo fazer como aqueles que abriram mão de tudo e desejaram voltar simplesmente porque Deus tocou o coração deles para isso. Talvez nós precisemos fazer como Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz que Esdras, ele colocou no seu coração o desejo de aprender, de viver e de ensinar a lei. Talvez esteja faltando algumas partes disso na nossa vida. Talvez a gente esteja pensando só em aprender, receber, sentar, aprender, ouvir. Agora eu quero ouvir aqui, eu quero ouvir ali, ouvir lá. Mas a gente para aí. Vamos aprender. Mas Esdras, ele aprendeu. Ele viveu aquilo que ele aprendeu. E ele passou a ensinar aquilo que ele havia aprendido. O que se dispõe a servir a Deus, desfruta do privilégio de viver, de estar inserido numa história que iniciou na eternidade e que vai até a eternidade. Mas, infelizmente, muitos de nós prefere viver uma vida centrada em si mesmo. Uma vida de, se tivermos sorte de chegar na idade da Dona Conceição, né? Durará cento e poucos anos. Mas Deus está nos chamando para uma vida de eternidade. E como nós podemos fazer isso? Eu estava estudando a mensagem no quarto essa semana e eu ouvi o som do piano. A gente tem um tecladinho em casa e o Natan estava tocando o Salvador Maravilhoso. E eu comecei a ouvir e há algum tempo atrás o Natan tocava 4 ou 5 notas básicas só. E eu estava ouvindo e ele estava um arranjo bonito, né, Felipe? O arranjo que ele estava tocando. E aí eu comecei a pensar, aquilo é um milagre, né? Você vê em pouco tempo, a pessoa não tem habilidade nenhuma e passando tão pouco tempo, ele já estava fazendo, eu toco e eu sei que o que ele estava fazendo ali é difícil de fazer. Mas isso aconteceu porque se vocês prestarem atenção, todo domingo aqui, uns 15 minutinhos, o Felipe pega o Natan e passa para ele algumas notas. E o Felipe investiu na vida do Natan. E o Natan foi aprendendo a tocar piano. E também o Natan foi esforçado, porque os meus vizinhos todos conhecem Salvador Maravilhoso. Né? Eles conhecem de cor. Porque ele toca o tempo todo e houve o interesse da parte do Felipe de investir na vida do Natan, mas houve também o interesse do Natan de estudar e a gente vê um milagre acontecer. Uma coisa pequena, uma música. Mas você já pensou se você investir 15 minutos na vida de alguém por semana? Quanto isso vai fazer diferença? A Bíblia diz que nós somos um corpo. E um corpo deve ser bem ajustado, como a própria Bíblia diz. Você já pensou se o seu fígado funcionasse 2 horas por semana? se o seu braço levantasse só 3 horas por semana? Quando levanta? Se os seus rins funcionassem só 2 ou 3 horas por semana? O que seria do seu corpo? Esse não foi o plano que Cristo traçou para a igreja. Deus quer uma igreja pura, santa, sem mácula, e também uma empresa, uma igreja bem ajustada, onde todos desenvolvem as suas habilidades para que a multiforme graça de Cristo seja conhecida, não só aqui, mas entre os principados e potestades. Queria que você fechasse os olhos, baixasse a sua cabeça, que você tivesse um tempo de oração, pensando nesses grupos, os que foram e os que ficaram. Essa soberania de Deus na história. E onde você se encaixa nisso tudo? O que Deus tem requerido de você? Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente, nem se levantar aí no seu lugar, mas eu vou pedir para, se você realmente reconhece que você pode ser mais útil para Deus, que você levante do seu banco quando o culto acabar e viva uma vida que o agrade. Por mais que a situação pareça contrária, ainda que ímpios sejam exaltados, Deus sempre continuará cumprindo o seu propósito já pré-estabelecido. Ainda que seu povo se multiplique ou que seja reduzido a quase nada, Deus nunca deixará de ser Deus e nunca deixará o seu povo. Não pelo seu povo em si, mas por sua própria vontade perfeita e por ser fiel a si mesmo. Por isso, no decorrer da história, em situações específicas, Deus tem selecionado homens comuns para fazer coisas extraordinárias. Homens que, confrontados por Deus, decidiram obedecer e se tornaram servos dispostos a compreender e viver a sua vontade. Homens que se posicionaram na contramão do mundo, simplesmente porque decidiram obedecer. Servos fiéis. São esses que vão entrar no gozo do Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus soberano. Deus que controla tudo. Obrigado porque o Senhor é um Deus que coloca situações na nossa vida para que possamos parecer mais com o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a cada uma delas, em cada uma delas, nós podemos decidir parecer com o Senhor ou fazer a nossa própria vontade. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, mas ao mesmo tempo que o Senhor nos faça compreender que nós temos responsabilidade nessa situação também. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém.